Muito bem-vindos. Vamos dar início então aqui à nossa audiência com a Federação Académica do Desporto Universitário, que reúne hoje com a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, com o intuito de apresentação do estudo diagnóstico do desporto universitário nas instituições de ensino superior. Esta grelha é constituída por 10 minutos para que a entidade possa fazer esta apresentação. Terão esses 10 minutos, poderão, como vos disse anteriormente, dividir entre vós. E depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões e vocês encerrarão então esta audiência novamente com os 10 minutos. Portanto, apresentar o Diogo Brás, que é o presidente da FADU, Pedro Longo, que é administrador, o Tomás Nascimento, que é o vice-presidente, e Manuel Veloso, que é o diretor do desenvolvimento da FADU. Portanto, têm a palavra para apresentarem o vosso estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente todas e todos os senhores deputados aqui presentes e agradecer naturalmente o facto também de nos receberem e proporcionarem esta possibilidade para efetivamente também expor e facultar os dados que efetivamente constituímos neste mesmo estudo. Dar nota que o que nós pretendemos fazer enquanto entidade de tutela do desporto universitário em Portugal, aprendeu-se muito com o facto de recolhermos dados concretos de quem efetivamente está no terreno sobre uma série de temáticas fundamentais na dinâmica do desporto universitário em Portugal, desde logo as infraestruturas desportivas, passando pelo respectivo financiamento público facultado ao setor do desporto universitário, assim como em termos de prioridade estratégica por parte de institucionalmente, por parte das instituições de ensino superior, assim como das políticas públicas por parte da tutela. Mas dar digamos que esta introdução, sendo que este estudo acabou por nos evidenciar aqui alguns dados bastante concretos e algumas percentagens que também terei a oportunidade de efetivamente expor. Dizer ainda que nós neste momento temos cerca de 110 clubes nas nossas competições, desde do norte do país até ao sul do país, passando pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores, sendo que desses 110 clubes, 76 participaram neste mesmo questionário, o que também acaba por transmitir uma certa credibilidade, uma certa, em termos de amostra, uma robustez também bastante acentuada, que acaba por trazer também, de certa forma, aqui as problemáticas, não só de uma zona geográfica do país, mas sim de forma transversal, com as várias regiões representadas. Eu vou passar a ler aqui o abstract do respectivo estudo, que contempla, digamos, que uma mescla, e em termos de generalidade, do que nós realizámos, e portanto, depois também terei a oportunidade de estar disponível para responder quaisquer questões que possam surgir. Portanto, o presente estudo apresenta um diagnóstico nacional sobre as condições estruturais do desporto universitário nas instituições de ensino superior em Portugal, promovido pela FADU Portugal, Federação Académica do Desporto Universitário. O estudo tem como objetivo analisar, de forma sistemática, as principais dimensões que influenciam o desenvolvimento da prática desportiva no ensino superior, designadamente ao nível das infraestruturas, de financiamento, recursos humanos especializados, prioridade institucional e impacto no bem-estar dos estudantes. A recolha de dados foi realizada através de um questionário dirigido aos clubes e estruturas responsáveis pela atividade desportiva nas instituições de ensino superior, tendo sido obtidas 76 respostas válidas, representando cerca de 70% do universo de clubes FADU e aproximadamente 75% dos estudantes inscritos no ensino superior em Portugal. A cobertura territorial incluiu instituições de 16 distritos do território continental, bem como das suas regiões autónomas. Os resultados evidenciam desafios estruturais significativos no desenvolvimento do desporto universitário. Cerca de 61% das instituições de ensino superior não dispõem de instalações desportivas próprias, verificando-se uma elevada dependência de infraestruturas externas para a realização da prática desportiva, agravando os constrangimentos logísticos, nomeadamente a escassez de horários, a degradação de espaços, levando a que a maioria considere as instalações atuais insuficientes para responder à respectiva procura. O financiamento público é percepcionado como insuficiente, com uma avaliação média com uma avaliação média próxima de 2,3, numa escala de 1 a 5, sendo identificados impactos relevantes ao nível da construção e manutenção de instalações, bem como no apoio ao desporto universitário federado. O estudo identifica igualmente limitações ao nível dos recursos humanos especializados, com destaque para a escassez de técnicos de desporto e de estruturas de apoio à conciliação entre o percurso académico e a prática desportiva, nomeadamente no que diz respeito às carreiras duais. Apesar destes constrangimentos estruturais, os resultados demonstram um consenso muito significativo quanto ao contributo do desporto para a experiência académica e para o bem-estar dos estudantes. A valorização da atividade desportiva como fator de promoção da saúde mental e da integração na comunidade académica apresenta níveis elevados de concordância entre os respondentes. No seu conjunto, os resultados apontam para a necessidade de reforçar o investimento público e institucional no desporto universitário, designadamente através do desenvolvimento de infraestruturas adequadas, do reforço de recursos humanos especializados e da integração do desporto nos instrumentos estratégicos das instituições de ensino superior. Portanto, de uma forma geral, foram estas as temáticas que nós procurámos analisar, digamos assim, por quem de facto está no terreno, os nossos clubes, sendo que denotamos aqui uma especial preocupação na questão das infraestruturas desportivas próprias, em que 61% das instituições de ensino superior em Portugal não possuem instalações desportivas próprias, mas mais do que isso, cerca de 89% dependem de instalações externas para viabilizar a prática desportiva. Depois estamos aqui também perante um paradoxo, no sentido que 87% dos inquiridos valorizam o contributo do desporto para a experiência académica e para a saúde mental dos estudantes. No entanto, cerca de 58% atribui que o desporto acaba por não ser ainda uma prioridade estratégica por parte das instituições de ensino superior, assim como cerca de 46% dos inquiridos manifestam o seu nível de insatisfação com o financiamento público associado ao desporto universitário. Portanto, nós, para além de identificarmos e de analisarmos e de recolhermos este conjunto de dados concretos, que também acaba por ser nossa missão, recolher os dados e facultar também nestes locais próprios para que possa chegar aos intervenientes que efetivamente consigam deliberar da melhor forma possível, mas nós, para além de identificarmos estes pontos extremamente fundamentais, trazemos também e apontamos aqui também uma série de soluções, nomeadamente no que concerne ao reforço do investimento em recursos humanos especializados, em programas de prática desportiva para estudantes, também a criação de linhas de financiamento específicas para infraestruturas desportivas, extremamente essencial para conseguirmos incrementar números de estudantes atletas em Portugal. Nós, na última temporada, fechámos com mais de 10 mil estudantes atletas no que concerne ao desporto formal e é a nossa pretensão conseguirmos proporcionar cada vez mais qualidade, cada vez mais credibilidade no seio do desporto universitário em Portugal, porque assim iremos conseguir também, por consequência, atingir maior número de estudantes atletas e mais estudantes do ensino superior com prática desportiva. E, portanto, para além dessa questão, também uma maior integração do desporto nos instrumentos estratégicos das próprias instituições de ensino superior em Portugal. Portanto, de uma forma transversal, acaba por ser estas as conclusões que nós tínhamos aqui para facultar. Como disse anteriormente, tendo em conta as ferramentas que estão ao nosso dispor, foi o nosso objetivo recolher estes dados, porque até então não havia nenhum diagnóstico destas preocupações do desporto no ensino superior, que nós achamos extremamente fundamental e, neste caso concreto, vir aqui também expor para todos vocês terem a oportunidade de ficarem inteirados e também conseguirem trabalhar esta respectiva informação. Obrigado.
Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Era só para pedir o comum acordo aos restantes grupos parlamentares para podermos inverter ordens e intervenções, porque quem fará a intervenção será a deputada Adela Miranda, que tem outra audição a correr em simultâneo. Portanto, então, fica sem efeito a minha questão.
Já tinha havido um acordo prévio entre o PSD e o Chega, portanto não é possível. Não sei se o deputado Daniel Teixeira, não sei se fomos informados que havia um acordo com o PSD. Não sei se tem 5 minutos para que a deputada possa ser primeiro do que...
Eu de facto tenho um compromisso.
Também tem, pronto.
Também é só por isso.
Não sei se o PSD se importa ser o terceiro, já que fez um acordo com o Chega, pode fazer um acordo com o PS também, não sei.
Como eleitoralmente somos o primeiro, depende muito da deputada Inês Barroso.
Eu creio que somos só três e que podemos aqui encontrar uma forma confortável, porque eu também estou limitada em termos de tempo, não é por uma questão de não querer fazer parte da solução. Então, se eu tiver que ser a última, pois o PSD assumirá essa ordem de intervenção, solicitando a todos os colegas deputados e também a...
Então, se o deputado não se importar, nós pedíamos ao deputado Daniel Teixeira e ao deputado Adália que fossem muito sucintos para depois também... E o PSD então faz o acordo com o PS e com o Chega, é isso? Então, tem a palavra o deputado Daniel Teixeira, muito obrigado.
O tempo já está a contar,
senhor. Já está.
Perfeito. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para saudar os senhores deputados e agradecer também pela simpatia dos mesmos. Relativamente ao tema que aqui nos traz, eu gostava naturalmente de agradecer à FADU pela apresentação de um relatório. Nós tivemos recentemente a Ministra, a Doutora Margarida Balseiro Lopes, connosco e tivemos a oportunidade de interpelar acerca desta área do desporto. E a mesma fez questão de mencionar, e é um facto, que o atual Governo tem investido e tem, de facto, feito o maior investimento nesta mesma área. E, à época, a única coisa que eu lhe pude dizer é que, de facto, não era difícil também, porque o legado dos últimos anos nesta área do desporto não tem sido, de facto, o mais brilhante. E, portanto, tudo aquilo que vem a mais, naturalmente, deve ser saudado. No entanto, bem sabemos que ainda há muito a ser feito, e este relatório acaba mesmo por o demonstrar também. Não se tratam de sensações, muito pelo contrário, é um relatório que é bastante amplo, é transversal, conseguiu, pelo que percebi, chegar a 17 distritos dos 18 que temos, para além das regiões autónomas, e, portanto, apresenta-nos dados que são interessantes e que são, de facto, pertinentes e que nos devem levar à reflexão. Diz o mesmo que 60% das instituições não dispõem de instalações desportivas próprias, e isso já deve ser um número que nos choca, até porque, muitas vezes, o que acabamos por ver na prática é que há pessoas que têm que tomar uma decisão e, no fundo, não conseguem conciliar tanto a prática desportiva como também o percurso académico. Isso, para além de ser nefasto, põe em causa também outros fatores, como é o caso da própria saúde, da própria experiência académica, de uma certa forma, e também aquilo que é o bem-estar dos estudantes. Nós sabemos que o desporto tem, de facto, um impacto transversal e consegue, de uma forma positiva, a melhorar várias áreas, desde a saúde física, mental e também, neste caso, de uma forma clara, a experiência académica e os resultados também que são obtidos. Algo que também é interessante no vosso relatório é que cerca de 83% dos participantes pertencem ao ensino público. Isso, mais uma vez, demonstra a ineficácia do Estado na criação de soluções e, no fundo, a resolver um problema que é necessário, ou seja, o jovem ele necessita deste tipo de atividade por as razões que já alenquei, mas até porque acaba por ser um sinal positivo, ou seja, muitas vezes o Estado ele é criticado por atuar em demasia e em áreas que não lhe compete, e precisamente nas áreas onde poderia ter um impacto positivo acaba por não o fazer, e este relatório mais uma vez assim o demonstra também. Como vocês disseram, algo que é também fundamental deixar claro é que a maior parte dos participantes consideram que de facto o financiamento é escasso e portanto tem que haver uma mudança nesse sentido, e o nosso grupo parlamentar tem também, e já o fez, tanto em sede de Orçamento de Estado como também no decorrer do processo legislativo, apresentado propostas nesse sentido, porque acreditamos que o desporto é de facto um pilar essencial daquilo que é o Estado democrático, mas acima de tudo daquilo que é o futuro do nosso país. Nós estamos a falar de jovens e estamos a falar de facto de uma área que tem um impacto extremamente positivo na vida dos mesmos. Vocês alencaram algumas questões na página 17 do mesmo, eu gostava de salientar duas, até porque nos parecem bastante válidas. Em primeiro lugar, vocês falam da criação de uma linha específica de financiamento para instalações desportivas e, em segundo lugar, também a integração do desporto nos programas nacionais de saúde mental e também bem-estar no ensino superior. As duas parecem extremamente razoáveis, estão em concordância também com a visão do nosso grupo parlamentar e, portanto, poderão naturalmente contar com o nosso apoio. Deixo-vos, no entanto, uma última pergunta, que é, no caso, qual é o papel que vocês, de facto, entendem que o Estado deve assumir no financiamento do desporto universitário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Dália Miranda, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, o agradecimento aos colegas por sermos aqui à alteração. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial aos representantes da FAUL, Diogo Brás, Pedro Longo, Tomás Nascimento e Manuel Veloso. Gostaria de começar por agradecer a apresentação deste estudo, que consideramos particularmente relevante para a reflexão que esta Comissão tem vindo a desenvolver sobre o desporto. De facto, o diagnóstico aqui apresentado permite-nos ter uma visão abrangente e sustentada da realidade do desporto universitário em Portugal, evidenciando não só o seu valor reconhecido no plano da formação integral dos estudantes, mas também um conjunto de fragilidades estruturais que importa enfrentar. Por um lado, é clara a existência de limitações significativas ao nível das infraestruturas, com uma forte dependência de instalações externas, bem como um contexto de subfinanciamento que condiciona a capacidade de resposta das instituições. Por outro lado, o estudo evidencia também um certo desalinhamento entre o reconhecimento do papel do desporto, nomeadamente o contributo para a saúde mental, a integração social e o sucesso académico, e a sua efetiva prioridade estratégica e orçamental. Conforme já referiram na vossa exposição inicial, este paradoxo parece-nos particularmente relevante, sobretudo no momento em que o bem-estar dos estudantes e a saúde mental assumem uma centralidade crescente nas políticas públicas. Neste sentido, gostaríamos de colocar algumas questões. Tendo em conta o diagnóstico apresentado, consideram que a resposta deve passar prioritariamente pela criação de uma linha de crédito, ou aliás, de financiamento específica para o desporto universitário? E até que ponto estes constrangimentos resultam não apenas de limitações de financiamento público, mas também de opções estratégicas das próprias instituições do ensino superior? E para terminar, gostava de questionar que, sendo evidente o impacto positivo do desporto na saúde mental dos estudantes, que medidas concretas entendem que devem ser adotadas para integrar o desporto nas políticas públicas de bem-estar no ensino superior? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores assessores, cumprimento efusivamente a FADU pelo contacto com esta nossa Comissão de Cultura, Comunicação Social, Juventude e Desporto e pelo estudo desenvolvido, o estudo de diagnóstico do desporto universitário nas instituições de ensino superior. Muito obrigada pela vossa presença, Sr. Presidente Diogo Salgado Brás. E o Pedro Longo, Tomás Nascimento, Manuel Veloso, Administrador, Vice-Presidente e Diretor de Desenvolvimento nesta Federação Académica. Muito obrigada por terem vindo. Eu começo por fazer uma referência ao vosso trabalho, porque o grupo parlamentar do PSD é claramente faz um reconhecimento ao trabalho que a FADU desenvolve no nosso país e no ensino superior, porque considera que é relevante e imprescindível. Portanto, a FADU é a entidade máxima responsável por dinamizar, incentivar e organizar o desporto no ensino superior em Portugal e, portanto, a sua importância não é apenas como competição, mas como uma ferramenta essencial de formação, educação e bem-estar dos estudantes. Constitui-se, assim, um fator determinante na formação integral e no sucesso académico dos nossos jovens. Muito obrigada. Sabemos também que a FADU, em termos europeus, é uma federação muito dinâmica e que tem sido várias vezes reconhecida em termos europeus pelo trabalho que desenvolve e, portanto, também deixar a nossa felicitação por esse aspecto. Por outro lado ainda, tem organizado inúmeras fases finais nacionais que reúnem sempre à volta de 1.500 estudantes, num número aproximado, estudantes de instituições, 25, 26, 30 instituições que estão presentes nos campeonatos. E, portanto, este ano irão até Viseu, creio eu, fazer os nacionais nas modalidades coletivas. As provas indiretas serão desenvolvidas ao longo do ano e depois teremos ainda os desportos de praia e os e-sports já no final do período letivo, chamemos-lhe assim. Portanto, muito obrigada, parabéns pelo vosso dinamismo. O estudo, nós queremos reconhecer o valor do mesmo, porque identifica problemas estruturais e dá um contributo relevante para as políticas públicas que são necessárias. Valorizamos, em termos deste diagnóstico, os 70% do universo de clubes FADU abrangidos, 76 instituições, 17 distritos e 75% dos docentes das instituições do ensino superior. Constitui, pois, um diagnóstico nacional que não existia e que é determinante, como disse há pouco, para decisões de políticas públicas. Portanto, há aqui 5 aspectos que identificam com maior argumentário, nomeadamente a falta de infraestruturas próprias, 61% das faculdades não têm, o subfinanciamento, apenas 46% das instituições estão satisfeitas com aquilo que existe, a carência de recursos humanos que as instituições apontam em 65,8% como sendo uma necessidade a dar resposta urgentemente, os problemas da integração pública, que a atividade física devia ser encarada no âmbito da prevenção da doença e no âmbito da saúde, para que nós possamos vê-la como uma atividade complementar e não secundária no ensino superior, e para já, porque temos também níveis abaixo da média europeia. E dificuldades na carreira dual, porque existem iniciativas para apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional dos atletas. O equilíbrio entre exigência académica e o rendimento desportivo continua a ser um desafio para o estudante atleta. Como é do conhecimento geral, para este governo o desporto é uma prioridade nacional, já está a agir com uma visão estratégica, estruturada e de longo prazo, e os desafios identificados hoje estão já refletidos nas prioridades do governo. É um governo que não se coíbe de apresentar e de propor respostas. O que está a fazer é uma mudança em curso que requer algum tempo e um investimento gritante. O governo apresentou um Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, como sabemos, assente em 6 pilares estratégicos: o desporto no contexto educativo, o desporto na sociedade, o desporto na formação de alto rendimento, instalações desportivas, políticas de governação do desporto e financiamento do desporto. Este é um investimento de 130 milhões de euros, dividido em 44 medidas que estão a ser implementadas, que já estão algumas em execução. É o maior financiamento sempre no desporto nacional. Em 2026 foi aprovado, inclusive, no dia 25 de março, um reforço do montante para o investimento deste ano civil, que já se situava em 62 milhões de euros e que foi, dizia eu, reforçado com 5 milhões de euros. Portanto, o Governo já está a responder nas infraestruturas, apoiando este pilar específico de modernização e requalificação, no financiamento, na revisão do modelo de financiamento, no ensino dos jovens, no reforço do desporto no contexto educativo e no inclusão e acesso no combate a desigualdades e promoção da prática desportiva. Deixem-me só de focar 3 questões que me parece que são aqui prioritárias. A primeira é: de que forma entendem que o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo pode ser concretamente operacionalizado no contexto do ensino superior? Que prioridade consideram mais urgente ou mais urgentes prioridades? É em termos de investimento em infraestruturas, reforço do financiamento ou apoio às carreiras dual dos atletas estudantes? Como sabemos, há muito a fazer, há muito a trabalhar e, como diz o ditado, Roma e Pavia não se fizeram num dia, é necessário criar critérios e definir prioridades. E terceira e última questão: que papel podem ter as instituições de ensino superior, podem assumir para além do Estado, na valorização efetiva do desporto universitário? Mais uma vez, muito obrigada, FADU, pelo estudo apresentado, desenvolvido e apresentado hoje nesta comissão. Valorizamos muito o vosso papel como entidade parceira no que está por fazer, e destaco a importância da articulação entre Governo, instituições de ensino superior, FADU, associações académicas, para que consigamos caminhar lado a lado na resposta a problemas identificados. Muito obrigada também pela condescendência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já percebemos que houve aqui um acordo de cedência de tempo ao PSD, mas está tudo bem. Esta é a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, então, em 10 minutos agora. Podem dividir o tempo, como entender.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Efetivamente, acabam por, acho que conseguimos aqui reunir e agrupar algumas delas, começando aqui pelas questões das infraestruturas desportivas e pelo, digamos, pela linha de crédito específica para o desporto universitário, dizer que, efetivamente, o Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo contempla uma verba associada à requalificação e à construção de infraestruturas desportivas, no entanto, as instituições de ensino superior não são elegíveis às mesmas. Uma vez que, ou seja, são entidades elegíveis às mesmas, clubes que têm que estar federados nas respectivas federações, digamos assim, das respectivas modalidades, com utilidade pública, e sendo que as instituições de ensino superior acabam por estar fora dessa verba disponível para qualificação e construção de infraestruturas esportivas, o que, na nossa ótica, poderá ser algo que, uma solução que se possa conseguir efetivamente trocar e fazer esse ajuste, porque efetivamente é uma das grandes lacunas que as nossas instituições de ensino superior em Portugal têm, e fazemos um paralelo, por exemplo, com a questão do parque escolar do ensino secundário, e vemos um exemplo concreto de um estudante que tenha prática regular desportiva no ensino secundário, com presença assídua no desporto escolar, e realiza a respectiva transição para o ensino superior. Referir que esse gap entre a transição entre o ensino secundário e o ensino superior, digamos que é o gap onde existe maior perda de prática desportiva, está devidamente identificado, e nós também chegamos à conclusão que muitas vezes isso acontece porque o estudante chega ao ensino superior e muitas das instituições de ensino superior ou não têm recursos humanos ou não têm programas específicos para corresponder de forma adequada às exigências que os estudantes procuram, e portanto é um caminho que nós também queremos reverter e iremos também contribuir da nossa parte para reverter essa mesma questão. Depois dizer que, em termos de opções estratégicas por parte das instituições de ensino superior, sem dúvida alguma que se quem estiver à frente das instituições de ensino superior tiver essa visão e essa, digamos que, essa ambição de tornar o desporto ser visto como uma prioridade, como um investimento, mas acima de tudo como uma ferramenta que irá contribuir para o bem-estar dos estudantes e por consequência também para a criação de campos saudáveis. Hoje em dia fala-se tanto de saúde mental, de questões inerentes à prática desportiva, e sem dúvida alguma que o desporto poderá ser um medicamento fundamental para combater todas essas questões associadas. E portanto dizer que, sem dúvida alguma, que o que nos dizem as instituições de ensino superior e quem as lidera acaba por ser que sim, tudo ok, tudo certo, nós colocamos desporto como uma prioridade, no entanto precisamos de financiamento específico para conseguirmos alocar recursos humanos, para conseguirmos alocar verbas adequadas a essas mesmas temáticas. E, portanto, deixar essa mesma nota que, sem dúvida alguma, que o desporto tem que ser cada vez mais prioritário nas instituições de ensino superior em Portugal, mas também, de forma complementar, conseguimos efetivamente atribuir uma verba e uma linha específica de financiamento para dinamizar e para fomentar essa mesma questão. Depois, relativamente aqui às questões das medidas concretas que devem estar nas políticas públicas de apoio à forma de promoção do desporto no ensino superior, nós, ou seja, idealizamos e de certa forma também o que sugerimos é a criação de um programa de fomento do desporto no ensino superior, que dinamize efetivamente campos saudáveis, com diversos indicadores, não só do desporto de competição, mas também ligados ao desporto informal, para que se consiga efetivamente atribuir ferramentas a quem está no terreno, às instituições de ensino superior, para que possam aplicar essas mesmas verbas na dinamização e na criação de campos cada vez mais saudáveis e cada vez mais benéficos para os nossos estudantes do ensino superior. Portanto, Acho que acabei por responder aqui à maior parte das questões, agrupando aqui também cada uma delas. Referi ainda que 80% dos inquiridos analisam e aferiram que a necessidade da atribuição de políticas públicas com a criação da linha de financiamento específicas para infraestruturas desportivas nas instituições de ensino superior. Portanto, sem dúvida alguma que é, digamos que, a grande bandeira, a grande baluarte que nós temos aqui e conseguimos retirar também deste mesmo estudo. Portanto, respondendo diretamente à deputada também, à deputada Inês Barroso, a questão das qual será a prioridade dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, qual será a prioridade? Digamos que temos várias, né? Ou seja, dentro do desporto de competição temos o alto rendimento, os tantos atletas que fazem parte dos programas de alto rendimento desportivo, que muitos deles até fazem parte da própria missão olímpica. Temos casos concretos que passaram pelo desporto universitário, como o Fernando Pimenta, a Patrícia Mamona, a Patrícia Sampaio, mais recentemente até a Agathe Sousa, que sagrou-se agora campeã do mundo. Esses são estudantes que estão ligados ao alto rendimento, que conciliam a vertente desportiva e também a vertente académica. E, portanto, digamos que essa tem que ser também uma prioridade, conseguir facultar ferramentas nesse sentido para sustentar as carreiras duais. Por outro lado, as questões do desporto informal são também extremamente importantes, sendo que temos que criar primeiro condições para que consigamos efetivamente fomentar cada vez mais essa vertente do desporto informal nas instituições de ensino superior em Portugal. Não sei se querem acrescentar algo.
Muito obrigado então pela vossa intervenção, pelo diagnóstico que nos apresentaram e certamente que terá um bom acolhimento por parte dos grupos parlamentares que aqui estiveram presentes e continuação de bom trabalho. Muito obrigado.